Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala, jovem, jovem menino, jovem menina. Você ligado na Fapcom, você ligado pela internet em todo o Brasil, em todo o mundo. Começa agora mais um Falta de Terça, o primeiro Falta de Quarta, vamos falar assim, aqui nos nossos estúdios, eu com o Guilherme Guidetti. Tudo bem, Gui?
Tudo bem, Rafa, um pouco confuso esse negócio de Falta de Terça, Falta de Quarta, edição especial.
Bom, pelo menos não falta programa, né?
Isso não, é legal. Isso não pode faltar.
Estamos aqui, apesar de você já ter falado um pouco de coisa, estamos aqui firmes ainda. Obrigado, Fapcom. Bom, e nossa primeira questão desse programa aqui, que nós vamos desenrolar um bate-papo aqui para você que usa o WhatsApp no 965881595, que é o nosso número, 65881595.
Opa!
Nós vamos discutindo durante o programa, o que, que você acha? Tá bom falta de terça ou falta de terça na quarta? O que, que você pensa? Manda mensagem pra gente aí e também fala o que você acha do futebol, do mundo aí. E temos convidados hoje, né, Gui?
É, a gente tem um convidado, mais um campeão do Fapcom Champions League,
muito
campeão
bem.
Invicto também, se eu não me engano. Ele que já foi do look do dia, corintiano roxo, não disputou o último Fapcom Champions League por conta de uma lesão, né? Diz ele, pra mim ele meio que pipocou. Eita. Mas ele tá aqui hoje com a gente, o Carlos, do look do dia.
Opa,
hoje
Carlos,
do Média 8.
Muita emoção aqui no nosso estúdio. O Carlos agora é o novo integrante do Média 8, né, Carlos? Boa noite.
Boa noite a você, Rafael, Guilherme. Muito obrigado por me convidar para participar aqui com vocês. Boa noite ao ouvinte. É isso aí, agora no Média 8, esse ano, vamos lá em busca do título.
Muito bem, você que já tem uma experiência de ser campeão, né? Quem sabe dá uma ajuda pro resto do time, né? Muito bem, já chegou aprendendo já a fazer algumas goleadas, né?
Ai, meu Deus do
céu. Né? Já começou, pra quem não sabe, o nosso arquirrival.
Pra quem não sabe, ontem teve muita falta de terça.
Todo mundo
em
já
cima
sabe.
Do camisa 10 do ABNT.
Não teve nada.
Imagina.
Olha, teve polêmica que
meu
eu não vou mandar isso agora
tá doendo
aqui.
Até agora.
Inclusive eu...
Só rindo mesmo, só rindo.
Eu gostaria de pedir desculpa aí pro pessoal, cheguei um pouquinho tarde aqui, cheguei quase na hora de começar o programa, porque na hora do meu almoço, o pessoal veio com um HD pra eu ver um vídeo. Eu não sabia direito o que era e veio com o vídeo de um jogo de 18-6. Aí eu acabei agora.
Assim. Olha só. 18-6,
mas
você
conseguiu acabar
bloco.
De ver os jogos?
Quase.
Gols?
Ainda faltam uns 6 gols pra eu ver.
Ok, não, tudo
muito bem. 18-6, amistosos fapconiais. Vamos falar depois, a gente vai retomar esse assunto, que vamos falar agora dos times paulistas, né, Guilherme?
É isso aí, Rafa, a gente vai começar falando do São Paulo.
Aí veio, São Paulo!
São Paulo, ele já tinha jogado no fim de semana contra o Oeste, ganhou de 2-1, fez um gol ali no finalzinho. E ontem o São Paulo, irreconhecível, mas que bom que estava irreconhecível dentro de campo, ganhou de 6-0 do Trujillanos, dentro de casa, pela quarta rodada da Libertadores, no grupo 1. Os gols de Calleri, Kelvin, João Schmidt. São Paulo agora respira um pouco melhor na Libertadores, estava mal no grupo, muita gente já dando ele como quase
triste,
que eliminado e precisava dessa vitória e conseguiu uma ótima vitória dentro de casa, goleou, maior goleada do São Paulo na história da Libertadores, primeira vez que o Calleri faz mais de 3 gols numa partida, ele nunca tinha feito 3, agora fez 4 e entrou também pro livro dos recordes aí de São Paulo como um jogador que fez mais gols em uma partida dentro da Libertadores.
Nossa, eu fiquei sabendo que tinha torcedor do São Paulo que tava até dormindo já. E acordaram ali pra falar, tá 6, eu tô perdendo de 6. Não, tamo ganhando de 6. Aí o cara foi lá ver pra acreditar que era 6.
Não dava pra acreditar. Eu cheguei em casa e já tava 2-0. Falei, meu Deus do céu, como assim?
Tá acontecendo. Ontem foi um dia difícil pra você, né, Greg?
Foi legal, foi bacana.
Foi legal, né? Bom, 6 gols, vocês estão acostumados.
Mas o São Paulo agora, no final de semana, ele vai enfrentar o São Bento. O São Paulo já tá classificado já no... Na chave dele, no grupo C. Ele só procura ali a liderança, onde ele é segundo colocado com 22 pontos, se eu não me engano, e o Aldax é o primeiro com 24. O Aldax é o primeiro com 24, isso. Exatamente. E aí ele pode ficar em primeiro ainda e jogar os jogos da próxima fase dentro de casa.
Quem diria, hein? E um adendo do Aldax, que ele ganhou de... Veio jogos difíceis com os times paulistas, acabou ganhando do Palmeiras...
Ganhou,
mas o quê? Perdeu pro Corinthians, mas foi um jogo muito difícil e vem pra jogar com o São Paulo também agora, hein? Vamos ver como é que vai ser.
Destacado do São Paulo também a atuação do João Schmidt, que é um menino da base. O pessoal tem falado bastante dele, falado bem. Você conseguiu assistir o jogo ontem do São Paulo?
Eu assisti só o primeiro tempo.
Deu pra ver bastante gol, né?
Deu pra ver bastante gol.
No segundo tempo, você fala pra você que teve mais, você acredita? Porque o São Paulo, eu não tô acreditando como o São Paulo jogou fácil ontem. Eu acho que o Trujillanos tava um pouco fragilizado, não sei, né? Mas a atuação dos jogadores de São Paulo foi incrível mesmo.
Muito bem. Você manda sua mensagem para o 965881595. Chegou uma mensagem aqui pro Carlos aqui do Jefferson.
Jefferson Vidal sempre marcando presença aqui. Uma pergunta pra você, Carlos. Uma pergunta, assim, meio tendenciosa, eu acho. Ele pergunta, Carlos de campeão fechou pra ser vice? É isso, produção? É isso mesmo, Carlos? Que tá...
Ô, louco!
Eu nunca perdi um jogo aqui na FAPCOM, cara. Então, não sei se tem... Se eu não perder, eu vou ser vice. Não consigo pensar assim, mas... Vamos continuar aí tentando, sem
polêmica,
sem falar muito antes de fazer.
Eu até imagino qual é a resposta do Espartano, já, porque nós já nunca perdemos também, já fomos vice, inclusive, com o time do Carlos e tudo mais. Mas tudo bem.
Tudo bem. Bom, vamos continuar falando do Paulistão, vamos falar do Palmeiras, né? Times paulistões, vamos falar assim. Vamos falar do Palmeiras.
Bom, o Palmeiras hoje joga a vida na Libertadores. Palmeiras, se perder hoje, tá fora da Libertadores, é eliminado matematicamente já. O jogo hoje vale pela quinta rodada contra o Rosário Central. O Palmeiras ele ganhou no fim de semana o clássico, o derby, mas de ganhar clássico não adianta muito, porque hoje nós tivemos inclusive o Real Madrid, que ganhou o clássico no fim de semana, perdendo para o Wolfsburg na Champions League. Então o Palmeiras não pode complicado. Se deixar empolgar aí pelo clássico, que ganhou do Corinthians, jogou muito bem, jogou melhor que o rival. Tem que ganhar hoje do Rosário Central. E o Rosário não perde um jogo em casa desde 2014.
Aí que é bom. Aí que é bom pro time do Palmeiras. Quando
quebrar mais um tabu.
Quando ninguém acredita, o Palmeiras vai lá e ganha. Quando nem o torcedor acredita, a gente vai lá e ganha. É uma coisa engraçada.
Você acredita no Palmeiras hoje, Carlos?
Acho difícil. Não acredito.
O Rafa gostou dessa afirmação, então, porque é isso que ele quer, pelo que eu tô entendendo.
Não acredito.
Porque quando ninguém acredita, aquilo que parecia impossível. E tá aí, assim vai embora.
Bom, a provável escalação do Palmeiras, o Palmeiras não treinou ontem, por conta da chuva que teve. Lá na Argentina, mas...
Vocês deviam não ter treinado ontem também, né?
É, a gente não treinou. Não, nunca mesmo. É, a provável escalação do Palmeiras. Fernando Prass no gol, obviamente. Jean, lateral direita. Thiago Martins, Vitor Hugo, dupla de zague. Egídio sendo resgatado aí pelo Cuca na lateral esquerda. Gabriel e Matheus Salles, dois meio campo. Zé Roberto ou Lucas Barros pode entrar no lugar dele. Ainda não há essa dúvida. Robinho fechando meio campo, Gabriel Jesus e Alec Gordo, Alec Gol, Alexandro.
Vamos ver. Esses jogadores que acabam ajudando, às vezes, ou não, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo, que será a partir das 9 da noite, se não estou enganado.
9h45
lá na Argentina.
Isso, no Gigante Arroyito.
Muito bem. O Corinthians, após perder o clássico para o Palmeiras, continua sua caminhada agora na Libertadores, né, Gui?
É, o Corinthians ele perdeu o clássico, mas tem feito uma boa temporada e não pode se deixar abater também por isso, né? Perdeu o clássico, não conseguiu jogar muito bem contra o Palmeiras, teve duas chances no jogo contando com um pênalti. E hoje enfrenta o Santa Fé na Colômbia, o Santa Fé que é o segundo colocado do grupo. E em caso de vitória do Corinthians, o Corinthians já está classificado matematicamente também. Você vê aí a diferença dos dois rivais, né? Mesmo perdendo no fim de semana, o Corinthians está mil vezes melhor que o Palmeiras na situação na tabela, na Libertadores.
É engraçado, né? Só voltando segundo com o Paulista, o grupo Palmeiras ainda não está definido. O Palmeiras ainda pode ficar fora do grupo, ser o último ou ser o primeiro. O único grupo que está bagunçado é o do Palmeiras.
Sim, exatamente.
Então, voltamos ao Corinthians.
Voltando ao Corinthians, eu queria saber do Carlos, corintiano, como eu disse. Você confia hoje na vitória lá na Colômbia, em Bogotá?
Olha, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Eu acredito hoje no empate do Corinthians, porque o Corinthians, quando enfrentou adversários que são, entre aspas, assim, grandes, bons, fora de casa, esse ano o Corinthians não venceu. O Corinthians perdeu pro Santos, o Corinthians perdeu pro Palmeiras e o Corinthians perdeu pro Cerro Porteño. Certo? Sim. Então o Corinthians fora de casa ainda é uma incógnita esse ano. Então o Corinthians tem que provar. Hoje é uma grande prova pro Corinthians enfrentando o Santa Fé, que não perdeu esse ano também dentro de casa, o Santa Fé. Então a maior prova se o time do Corinthians está bem esse ano ou não é hoje pra mim. Então eu acredito hoje no empate.
É, e o grupo do Corinthians na Libertadores tá um pouco embolado também, porque o Corinthians tem 9 pontos, é o líder. E o segundo e o terceiro colocados tem 7 pontos, que é o Cerro Porteño e o Santa Fé. O Santa Fé ganha no critério de desempate ao segundo. Em caso de empate, fica Corinthians com 10, o Santa Fé com 8, e aí depende do jogo do Cerro Porteño. Se eu não me engano, joga hoje ainda, não tenho certeza.
O Corinthians no último jogo passa fácil dentro de casa. Jogando.
Sim, não, tem a obrigação de ganhar dentro de casa, óbvio. Mas se resolvesse hoje também seria bom, né?
Ótimo.
Pra não ter essa dor de cabeça, jogar o último jogo já.
E se classificar melhor também pra depois pegar adversários, mais fracos.
Mais fracos e tudo mais. Né? É. Tem esse lado também. Bom, a provável escalação do Corinthians, que colocou no treinamento, é a mesma do fim de semana, contra o Palmeiras, o time que perdeu. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, de volante, Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca, e o André, aquele famoso 4-1-4-1 do Tite, que tem dado muito certo defensivamente, ofensivamente e tudo mente na mina.
Muito bem. Você, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, torcedor de São Paulo, do Santos, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, 965-88-1595. 965-88-1595. Vamos subindo até amanhã. Isso. Você fala o que você acha do seu time na Libertadores. Vai passar, não vai passar? Tá com medo, não tá com medo? O que, que você acha aí? Fala pra gente o que você pensa. A gente quer saber o que passa no seu coração. Vamos falar do Santos?
Acontece. Vamos falar do Santos. O Santos não joga esse meio de semana porque não está na Libertadores. O
Grupo 9 não joga.
Não, a Copa do Brasil tá rolando, mas o Santos não tem jogo hoje. Mas o Santos venceu muito bem o Capivariano fora de casa. Um jogo muito bom do Santos fora de casa, quem diria. 5-3, um golaço do... Aliás, foram vários golaços durante o jogo, mas do Ricardo Oliveira... Que ele chapelou ali, foi muito bonito plasticamente e tudo mais.
Exato.
Foram dois gols do Ricardo Oliveira, um do Gabriel, o Gabigol, um do Vitor Bueno e um do Fabrício Luza, contra, para o Santos. E os três do Capivariano foram marcados por Cleiton Domingues e Bruno Maia, duas vezes fez o gol. E o Santos, ele é primeiro do grupo dele, tá classificado também, já tá garantido no primeiro lugar do grupo, e já tá garantido na segunda colocação geral também, ou seja, o Santos... Não muda mais nada na situação dele no Paulista. Enfrenta no
próximo
domingo o Audax, dentro de casa, às 4 horas da tarde.
Muito bem. Engraçado o jogo do Santos, que no final os atletas entraram para tomar cartão amarelo para ficar fora desse jogo com o Audax.
Sim, sim.
Eles
sim.
Podem dizer que não, mas sabemos que foi.
Não, o Gabigol, ele assumiu.
É.
Ele assumiu.
Não, depois a pergunta do repórter, né? Você entrou para tomar um cartão, né? Um sorriso no rosto dele.
Imagino. O Carlos tem cara de quem faz essas coisas também.
Você já fez isso, Carlos?
Nunca,
cartão?
Nunca, jamais.
Não?
Jamais.
Seus tempos de look do dia, você
não
fez
isso? Nem no look do dia, nem no média 8, a gente fazia gol. Uhum. Simplesmente.
É pênalti, você também não tem que tomar cuidado com pênalti.
Pênalti. pênalti, aqui, pelo menos aqui na faculdade, eu não tenho sorte, cara. Perdi pênaltis aqui.
Vamos colocá-lo na lista do média 8. Você é de Barueri também?
Não, sou de Caíras.
Ah, Caíras. O pessoal de Barueri, Caíras. Thiago Gueiros, Cazuza, ultimamente, tem acertado muito alvo lá no média.
É que lá em Barueri o gol um pouquinho mais alto, eu já joguei lá. Então
mas
galera...
lá embaixo eu não entendi isso, mas tudo bem.
O problema é se ele começar a acertar pênalti e não fazer mais gols, fizer mais gols, né, durante a partida e não ser campeão. Você quer trocar o título pelo gol de pênalti ou você aceita perder pênalti e ganhar o título?
Não, quero tentar o título junto com a galera aí do time, sem dizer que vamos ser ou que vou fazer ou que vou errar pênalti, mas um em busca aí.
Pezinho no chão.
Pé no chão, cara.
Futebol, muito
bem,
bom.
Tá vendo? Menino jogador polido, jogador que sabe o que diz, muito bem. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Falta de Terça. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp. Fala o que sente no seu coração, o que você sente, o que você quer dizer.
Alguma coisa acontece no meu coração.
Olha, com toda essa emoção, vamos para o intervalo. Esse é o Falta de Terça aqui na Rádio Popcom, o som da comunicação.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá, meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom. A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual, ela trabalha isso com aluno, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual, além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom. Seu futuro na comunicação
começa aqui!
fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Muito bem, 6:30 aqui em São Paulo, em vários lugares. Falta de quarta aqui na Rádio Fapcom, Som da Comunicação. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 965-88-1595. Nós somos carentes, sim, queremos falar com vocês, queremos que vocês falem com a gente. A gente chora, o Gui tá meio carente hoje também. Ajuda o Gui, faça um conselho para ele, pra ele ficar em paz. Opa, chegou a mensagem, Gui. Dá uma lida, vê de quem é aí. Opa. E você também já comenta, o que você acha? Falta de terça ou falta de quarta? O que você prefere? Semana que vem, vou adiantar, semana que vem o programa será na quarta também, devido a motivos de quarta, e chegaremos aí para a decisão de qual será o programa. Tá chegando mensagem aqui, já a gente vai soltar as mensagens com vocês.
Certo.
Ainda no futebol, Gui, a Libertadores da América tem mais jogos hoje, né?
Tem mais jogos. Só para passar rapidinho, no grupo 5, Independiente Del Valle, que é o segundo colocado, enfrenta o Atlético Mineiro, lá... Independente Del Valle, às 9:45. E na Copa do Brasil tem alguns jogos importantes também. Ontem teve Coruripe do Alagoas 0, Botafogo 1. E hoje tem Princesa de Solimões do Amazonas contra Chapecoense, Aparecidense de Goiás contra o Sport, Santa Cruz e Rio Branco do Espírito Santo, e também o Tombense e Fluminense, aí as equipes da primeira divisão do brasileiro, que vão disputar hoje os jogos da Copa do Brasil.
Muito bem. E agora vamos seguindo, falando de coisa boa, deixando o pessoal animado, vamos para o nosso momento, aquele grande momento do esporte que não é daquele programa, o outro que não é do outro, que eu sempre falo. Vamos agora para o momento do Vale aqui no Falta de Quarta.
Pintou, ganhou, invadiu, gol! Não há palavras para descrever.
Momento do Vale.
De placa!
Muito bem, momento do Vale com mais um momento interessante, importante do futebol. Hoje já falamos do Palmeiras aqui na Libertadores, mas o momento é sobre o momento de um grande jogador do Palmeiras, né, Guilherme?
É, um grande, o maior jogador da história do Palmeiras, pelo menos na minha opinião. O pessoal fala aí, pode ser o Ademir da Guia também, mas pra mim esse é o maior jogador da história do Palmeiras. E também fala um pouco do Brasil, né? Porque semana passada tivemos um momento do Vale falando da seleção brasileira, e aqui não deixa de ser seleção brasileira também.
Muito bem. Quem mandou esse momento foi o Luiz Carlos Júnior, que é do sexto semestre de Rádio e TV.
Não é o do Esporte TV, tá, gente?
Não, é do Rádio. O outro Luiz Carlos Júnior, um concorrente. Vamos ouvir o momento dele, depois nós explicamos aí, contamos um pouco mais sobre esse momento histórico.
Bom, rapaziada, no Falta de Terça aqui, Luiz Carlos Júnior, aluno de Rádio e TV, árbitro do Fapcon Champions League também. Um gol que marcou minha vida aí, o pessoal me pediu. Talvez o gol de Marcos em seu jogo de despedida, um pênalti cobrado contra o Dida. E a jogada seria mais ou menos assim. Pênalti para a equipe do Palmeiras. Finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras vai perdendo para a seleção brasileira por 2-0. São Marcos de Palestra Itália nunca marcou um gol como profissional. E ele vai, toma a distância, ajeita a bola com carinho. Do outro lado, Dida, um exímio pegador de pênaltis. O Marcos toma a distância, autoriza a arbitragem. Vem Marcos, corre para a bola, solta o pé e bate e marca. Gol! Sua despedida, o eterno santo de Parque Antártica.
Muito bem, muito obrigado, Luiz Carlos Júnior, você sempre com a narração. Eu acho que acabou derrubando aí os últimos narradores.
É, ele já
aqui.
É profissa já, né?
É, ele é café com leite, né?
Sim.
Mais café que leite.
A história desse jogo é interessante porque foi o jogo de despedida do Marcos, como ele mesmo falou. Foi o primeiro gol do jogo, na verdade, foi aos 21 minutos do primeiro tempo. O pênalti sofrido pelo Edmundo, a torcida pedia pro Marcos, vai Marcos, bate, os jogadores pedindo, ele não queria ir, ele acenava com a mão que não ia, mas aí os jogadores foram lá, tanto os jogadores do Brasil de 2002 e do Palmeiras de 99 foram lá, empurraram ele, obrigaram ele praticamente a bater o pênalti, ele bateu e fez, mas não foi o primeiro gol dele não, foi ele já havia marcado um gol de pênalti numa disputa de pênalti, não conta como pra carreira
oficial,
assim,
né?
E tal. Mas foi um jogo, foi um pelo Campeonato Paulista e as penalidades se estenderam tanto que ele teve que bater também e marcou também.
Muito bem. Bom, vamos ouvir agora o áudio original desse gol, o áudio do dia desse gol, vamos dizer assim, que o do Luiz também é original, narrado pela voz de Ulisses Costa.
Partiu o Maneques, vai pra finta, pro Edmundo, tá na área, cortou o Cafu, vai fazer o gol tocado, é pênalti! penalidade máxima de Belete em cima de Edmundo. Vem para a cobrança de pênalti Marcos, Dida no meio do gol, gol do Tobogã. Dida foi reserva do Marcos em 2002, Marcos partiu, perna direita, bateu!
Emoção, Ulisses Costa mandando aí, mandando o seu áudio pra gente também, Ulisses Costa, aí sobre Palmeiras e seleção de 2002, Palmeiras de 99 e seleção de 2002. Valeu, Luiz, valeu, Ulisses, todo mundo aí ligado no Falta de Quarta.
Ulisses, valeu, Ulisses.
Muito bem. Bom, chegou a mensagem aqui no nosso WhatsApp, 6588-1595, do João Rafael, do terceiro da manhã. Nosso amigo João, é coisa boa, Danilo, coisa boa. Aê! Nosso amigo João Rafael, peguei o programa no meio, mas teve Fórmula 1 de novo, hein? E de novo o Rosberg ganhou sobrando com o Hamilton, que foi mal, e como sempre o Massa foi o mesmo. Destaque para a Haas, ficou um incrível quinto lugar com o Grosjean. Muito bem, olha. Depois eu falo que você terminou aqui, João. Ele perguntou, será que o Palmeiras conquista o Mundial? Quer dizer, a vitória hoje?
Oh.
Muito bem. Para falar de automobilismo, estou de novo com o meu amigo aqui, Thiago Mendes. Tudo bem, Thiago? Como é que você está?
Salve, salve, Rafa Guidetti.
Muito bem.
Aqui conhecer o nosso amigo, que eu já esqueci o nome.
Pode falar, é o Carlos.
Carlos, grande Carlos. Tô sabendo, tem uma lenda viva aí já, né? Tá voltando esse semestre, né?
Pois é. Parabéns. Vamos lá, Thiagão, GP do Bahrein. Nico Rosberg ganhou sobrando de novo com Lewis Hamilton na terceira posição.
Terceira posição, Raikkonen conseguiu o seu segundo lugar, né? Finalmente aí mais um pódio para a Ferrari. E é isso aí, a Fórmula Mercedes esse ano parece que tá começando mais interessante, né?
É, quem sabe até o meio da temporada ali. Aí não dá pra dar uma quebrada na Mercedes, vamos falar assim, né?
Exatamente.
Carro desse que não quebra. O Vettel quebrou na volta de apresentação e Sim. Não conseguiu realizar a corrida.
E a Fórmula 1, em compensação, teve muitas ultrapassagens, foi demais a prova, né?
Foi legal a corrida. Pra quem gosta, manda pra gente também sua mensagem no WhatsApp e vê o que você acha da Fórmula 1, que você tá gostando, novo sistema de treino que mudou agora. O que você tá achando? Manda pra gente aí. Mas tivemos mais corridas esse final de semana, né, Thiago?
Rapaz, esse fim de semana, pra quem é fã do automobilismo, foi uma verdadeira overdose de corridas, assim. Teve NASCAR, teve Fórmula E, teve Fórmula Indy, teve Fórmula 1, teve MotoGP. E o melhor de tudo, cada uma num horário diferente, deu pra acompanhar tudo. Que, olha, coitada da namorada desses caras. Rapaz,
pois é.
Um beijo, viu?
Olha.
Muito bem, vamos lá. O que a gente vai começar falando aqui da Indy?
Diga aí, da Indy. Scott Muito Dixon bem. Venceu a etapa de Phoenix.
Atual campeão, o cara é uma raposa, verdadeira raposa, sabe tudo, dominou a prova. Não dominou a prova do começo, porque o Hélio Castro Neves fez a pole position, começou muito bem, e o Tony Canan largou em segundo e também foi com o Hélio Castro Neves, seguindo ele pela ponta. Só que aí furou o pneu do Hélio Castro Neves, a prova parecia que ia cair no colo do Montoya, que é o companheiro do Elinho. E aconteceu a mesma coisa com ele, furou o pneu também do mesmo jeitinho.
Mesmo pneu,
e
mesmo
aí
jeito.
Caiu pro Dixon, ele dominou o resto da prova toda. O Elinda chegou em 11º e o Montoya chegou em 9º. É do líder do campeonato, não é mais, você vai passar a classificação já já. E o Simon Pagenaud, que é o companheiro do Elinda, do Montoya em 2º, com o Will Power em 3º.
Muito bem,
você tá sem classificação, também. É isso?
Estou sem classificação
rapaz,
aqui no momento.
Eu tava pra te mandar na hora que a gente fez a pauta.
Não tem problema.
Vou passar rapidinho aqui, primeiro colocado então, Simon Pagenaud da Penske. Liderando a classificação com 83 pontos, seguido pelo Dixon, o atual campeão com 79. E Montoya está em 3º com 74. O Tony vem em 5º, ali em 6º. Por enquanto é isso.
E é isso. A Fórmula E, quem ganhou nesse fim de semana?
Rapaz, a Fórmula E é uma categoria fantástica, até para quem não conhece. Está chegando por aí, segunda temporada ainda. Carros elétricos na Fórmula E. Vamos falar mais dela mais para frente, quando a gente tiver um fim de semana mais tranquilo. Mas é uma categoria fantástica, por isso a gente faz questão de abrir espaço aqui para ela. E tem um brasileiro liderando, que é o Lucas de Graça, que já passou pela Fórmula 1. Está em primeiro lugar, venceu a corrida, lidera o campeonato por 1 ponto de vantagem, está com 101 pontos, sobre o Sebastian Buemi, que também passou pela Fórmula 1, está com 100 pontos, e é uma categoria fantástica, sensacional.
A Indy que já teve o Bruno Senna, tá? A Fórmula E que já teve o Bruno Senna,
tá lá correndo
o
também.
Nicolas Prost.
Está lá também.
Está todo mundo Nelson lá, gente.
Piquet, todos os filhos de todos.
Caramba, Senna, Prost, Piquet.
Você vê como a categoria Deus nasceu em Fangio,
lá tem um Fangio também?
O Fangio não tá lá.
Ah,
a linhagem parou por ali.
Todos Pô. Elétricos.
E pra finalizar com a MotoGP, né?
Sim.
Nosso, lembra até um abraço aqui pro nosso professor Caldeira, que é fã de MotoGP.
Oh, muito obrigado, muito obrigado.
vou passar uma... muito bem. E aí na MotoGP foi na Argentina, aqui do ladinho aqui do Brasil, é a prova mais próxima aqui da América do Sul. Por que a gente tá falando de MotoGP? Porque é a categoria das mais populares ultimamente aqui no Brasil. Eu só digo que não é tanto igual a Fórmula 1 ainda, porque infelizmente não tem mais transmissão em TV aberta, mas a MotoGP tem fãs aí pelo Brasil todo. E o atual campeão Dani Marques Mito, atual campeão, o Lorenzo, foi mal na corrida, chegou mais para trás. Quem venceu foi o Mark Marquez, que era uma sensação até pouco tempo atrás, com o The Doctor Valentino Rossi chegando em segundo e o Dani Pedrosa em terceiro. É isso aí, Rafael.
Muito bem, muito obrigado, Thiago, pela sua presença aqui. Um grande... Uma lenda viva também da Fórmula 1. Você está sonhando uma lenda, Thiago.
Entusiasta! Muito bem, valeu. Semana que vem não. Volto quando tiver corrida de novo.
Muito bem. Semana que vem, não temos, mas logo o Thiago volta. Beleza? Bom, para continuar em alto astral, continuar num bom ritmo, vamos agora pro Repeteco. Sabe aquele jogador fantástico que faz muitos lances bonitos e tal? É a chamada. Opa, não é de lá, mas é quase, hein? O Repeteco do jogador fantástico.
Repeteco do Fantástico.
E parece que o final de semana era um início do que aconteceria no começo da semana, hein, Guilherme Guidetti?
Não tô entendendo, mas ok.
O nosso momento fantástico de hoje vem de Minas. Vem um pãozinho de queijo de Minas. Vamos soltar a música. Pode soltar, Danilo. Não tem problema, não. É o hino do Clube Atlético Mineiro, Guidetti.
É o hino do Atlético Mineiro, composto em 1969.
Do Clube Atlético
composto, obviamente, pelo compositor e torcedor Vicente Mota, certo? Tem uma curiosidade bem legal sobre esse hino, que não sei se é lenda, não consegui fontes muito confiáveis, mas reza a lenda que em 1976 o hino do Atlético Mineiro venceu o prêmio de hino mais bonito de clube de futebol do mundo. Um evento que aconteceu em Nápoles, na Itália.
Ah, sei que é do Rio de Janeiro, tipo mundial.
Foi em Nápoles, foi internacional mesmo o negócio. E ele ganhou, foi homenageado, foi premiado dessa forma com o prêmio de hino mais bonito do futebol mundial. Mas quem pediu esse gol foi o Robinho. O Robinho, ele fez 3 gols na goleada de 7-2 do Atlético Mineiro sobre o Vila Nova. E pediu o hino do Atlético Mineiro, já pra fazer uma médiazinha com a torcida também, né?
Ah, sim, né?
Nunca... Ligeiro ele, bobo sou eu que tô aqui.
Nunca abandonar o time, muito bem.
Imagina. Do esporte nacional. Luta.
É um hino muito bonito mesmo.
Final de semana que também teve 7-2 da Ponte Preta em cima da Água Santa.
Sim.
Poderosíssimo Água Santa, tomou 7-2 da Ponte Preta.
Teve até choro do Elton Paulista na reportagem lá com a mãe dele.
Foi muito incrível. Bacana. E aí, Carlos, conhecia o hino do Atlético, Carlos?
Conhecia, fala de uma batalha muito famosa do famoso do gelo, acho que tem algo
sim,
assim.
Sim, sim.
Isso conheço muito bem, o Atlético que vem ganhando títulos ultimamente, esse hino vem passando muito na televisão.
Foi fundado praticamente em 2012, em 2013 agora.
Chances são do Atlético jogar bem nesse semestre também. Abraço pra professora Nádia, que deve ser atleticana.
Atleticana, né? Deve ser não,
É, pronto, eu não sabia, não posso confirmar que eu não tinha certeza, né? Muito bem, obrigado. Esse foi o Repeteco do Jogador Fantástico de hoje. Vamos para mais um breve intervalo aqui na Rádio Fapcom, no Falta de Terça.
Falta de
o
quarta.
O som da comunicação. É por isso que eu dei aquela parada, sabe? Terça, quarta, eu tô meio fora de fuso horário ainda. Falta de terça, falta de quarta na Rádio Fapcom. Eita, o som da comunicação, gente.
Falta de quarta.
Rádio Fapcom.
Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom, ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar. Ela te propõe muito isso. Eu tenho o ponto de vista do mercado, ela te dá o ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos. A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Falta de Quarta.
Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom de volta. Peguei o calendário, agora eu não erro mais o dia. Falta de Quarta aqui na Fapcom, 6h45. Se liga nesse recado, hein, gente. Dia 14 de abril, vai ser uma quinta-feira, às 19 horas, conhecido também como 7 da noite. Vai acontecer aqui no auditório Padre Tiago Alberione, aqui no Menos 2, na Fapcom, a aula aberta, com o tema Democracia e Legalidade, o papel da mídia e a juventude em tempos de crise política. Presenças confirmadas de Armelinha Teles, ativista política, Ricardo Gebrim, advogado trabalhista, Rodrigo Viana, que é jornalista e blogueiro, e Larissa Sampaio, coordenadora do Levante Popular da Juventude. A mediação será do professor Tiago Calçado, professor de filosofia aqui da Fapcom, e a inscrição pode ser obtida pelo site bit.ly/fapcom, bit.ly/fapcom em letras maiúsculas. Vale a hora complementar para todos os alunos que participarem. Aula aberta em 14 de abril, às 7 da noite, aqui no auditório da Fapcom, que se localiza na nossa faculdade na Rua Major Maragliano, 191 Vila Mariana, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do metrô. Se liga aí no recado, hein, gente? Muito bem, Guidetti, tem recado?
Tem recado, sim, tem recado do Natan.
965-88-1595, manda recado, gente. O que, que o Natan falou pra nós aí?
Natan, do La Juventude, ele mandou um... Ele falou parabéns pelo programa, obrigado, Natan.
Obrigado.
E ele mandou um abraço pro manager, o Thiago. O Thiagão, um abraço pro Thiagão aqui, que tava aqui.
É, o Thiago hoje não está aqui nesse momento, já fez a passagem rápida.
Ele é muito rápido, ele é muito rápido.
Mas ele tava de kart, passando.
Fala
rápido.
De velocidade, ele é muito rápido. Rafa, falar um pouquinho da UEFA Champions League, a cópia da nossa Fapcom Champions League. Tivemos jogos ontem, o Bayern de Munique venceu por 1-0, o gol de Arturo Vidal, pra quem esperava que o Bayern ia passar o carro, não passou não, até jogou bem,
só
jogou
melhor,
só estacionou, mas o Benfica segurou legal. E o Barcelona venceu de virada o Atlético de Madrid dentro de casa por 2-1, Fernando Torres fez o gol do Atlético de Madrid, foi expulso na sequência, e aí o Barcelona no segundo tempo virou com 2 gols de Suárez. E também tivemos jogos hoje da Champions League, tivemos Wolfsburg e Real Madrid, Wolfsburg surpreendeu, venceu por 2-0, gol de Ricardo Rodrigues e Arnold. Pra quem esperava que o Real também fosse passar fácil, agora tem que virar o jogo no jogo de volta. E o Paris Saint-Germain e o City, duelo dos milionários aí, terminou empatado. Terminou empatado, gol do Rabiot e do Ibra pelo PSG e do De Bruyne e Fernandinho pelo City. Agora o jogo de volta.
Então 2-2,
tudo aberto.
Então, imagino que foi 2-2 então, né?
Sim, foi 2-2. Eu já havia falado, eu acho, mas também
não falei. Você não falou 2-2, falou, não. Carlos?
Falou.
Falou, poxa, então tá perdão pra mim. Muito bem.
Tá perdoado.
Carlos, você confere os campeonatos europeus?
Confiro. Bem por cima, assim, quando eu tô trabalhando, mas confiro. Acho que, mais uma vez, vai dar Barcelona, não.
Ah, eu ia te perguntar, fazer uma pergunta fácil, mas ele já mandou. O moleque tem personalidade.
Barcelona, né? Campeão novamente.
Muito será, bem, cara? Vamos ver.
Acredito que sim.
Bom, falando de Champions, vamos para as Champions que interessa, que é a nossa Champions, sabe, com a Champions League?
Lógico, a maior,
que
né?
A maior é com a Champions League. Você pode assistir o Barcelona, o Real Madrid, mas você deve assistir dia 11 de junho os craques da Fapcom em local ainda a ser definido, mas que deve ser o mesmo da quarta edição. O povo já sabe onde é. Sexta Fapcom Champions League vem chegando aí e o Carlos vem pra jogar esse campeonato, né, Carlos?
É, tô aí pra jogar esse ano, voltando depois de dois campeonatos fora, tô voltando agora.
É, vocês já estavam chamando o Carlos de Cleiton Xavier da era moderna já.
É o DM aqui da Fapcom tá um pouco também igual ao do Palmeiras, mas você já foi... Você é bicampeão também do Champions League ou é só campeão?
Então, eu não sei se consideram o primeiro. A galera não considera
não,
muito.
Você tava no primeiro time, então?
Então, dois títulos do Look do Dia aí, eu não sei se a galera...
O Wesley Lindinho teve aqui no programa também, ele era do Look do Dia?
E ele disse que o Wesley jogar com vocês?
Então, eu não joguei. Eu não sou bicampeão, mas dizem que o Look do Dia eu não. Entendi. Só joguei um campeonato.
Primeiro não bi que chega aqui, ok.
Muito bem, não assumiu o bicampeonato.
Mas aí você era do Look do Dia e aí o time se desfez, o que aconteceu, cara?
Então, o time até o último semestre existia aí, jogaram inclusive. Mas
você já não tava, a base já não tava.
Então, a base já não tava, eu estava machucado, estava sim. Sem clube, sem mas contrato.
Já tinha contrato, pré-contrato com a equipe.
Eu tinha um pré-contrato aí mesmo nas escondidas, mas que ninguém podia saber naquele momento que eu tava ameaçado naquele momento.
Entendi.
Look do Dia o negócio é sério.
Mas aí não rolou de você voltar pro Look do Dia?
Não conseguiram fechar aquilo que eu pedi pra eles, então...
Nossa,
então ele teve
o maluco é craque,
teve
é caro.
Teve uma proposta melhor, né? E acabei saindo, agora eu tô no Média 8 aí, em busca do título, desse primeiro título do Palmeiras de Aue, Tomás.
Muito bem, hoje não temos... Muito bem, o pessoal se anima aqui, muito bem. Não tivemos cornetada hoje, mas acho que o Guilherme Guidetti pode falar que tivemos polêmica ontem nos amistosos. Os amistosos dessa semana que tivemos aqui na região de São Paulo, onde o Média 8 goleou o time do Inimigos ABNT por 18 a 6.
Ah, o ABNT vem melhorando.
Vem melhorando. Vem melhorando, Guilherme?
A matemática é clara. Semestre passado a gente tomou 3 goleadas. Duas de 6 a 1 no campeonato e uma de 12 a 2 no amistoso também. Se você for parar para fazer a conta, de 1 para 6, são 6 vezes, obviamente. Sim. E de 12 para 2, de 2 para 12, também são 6 vezes. Agora, de 6 para 18, são 3 vezes apenas. Dobramos nosso desempenho, dobramos a nossa meta. Entendeu? A BNT vem em constante evolução. Mas vamos falar de parar de falar desse jogo?
Então, para empatar, vai ser tipo 54 a 54.
Ah, por aí. Se continuar essa defesa do jeito que tá, Tadeu, dá uma segurada aí atrás.
Não, segurar, ele levou todo mundo.
Vou te falar.
Gente, o povo aqui tem...
Mas voltando ao nosso convidado...
Sim, que jogou ontem.
Que meteu gol pra caramba ontem também.
Fiz um gol,
pô. Só fez um?
Só fiz um gol.
Nossa, dos 18 só um, meu Deus do céu. Graças a Deus. Hein? Mas, como você disse, você tá voltando de lesão. O que você machucou? Você já tá recuperado, tá 100%? Liberado pelo departamento médico aqui da Fapcom?
Liberado pelo departamento médico. Machuquei o tornozelo, tava com tendão ruim no final do ano passado. Acabei numa outra competição externa, a Fapcom, acabei machucando.
Olha só, tá vendo?
E...
Por isso que ninguém joga a Florida Cup.
Pois é, acabei não fazendo, agora tô fazendo a pré-temporada aí pra em junho a gente já tá bem de novo.
Mas já tá 100% o tornozelo? Porque o tornozelo é um lugarzinho chato de machucar, eu já machuquei também o tornozelo.
É, um lugar chato então, eu voltei, agora tô jogando salão aos domingos, não voltei ainda pro campo esse ano, que é o principal, sempre foi o principal lugar onde eu jogo, mas eu tô voltando agora no seu site, no salão, mas pretendo em breve voltar pro campo, aí sim eu vou poder afirmar se o tornozelo tá bom ou não.
Mas você machucou sozinho ou deram uma entrada dura
não.
em você?
Não, foi uma entrada muito dura, assim, pisaram no meu pé muito forte, acabei torcendo e ficou muito tempo.
Caralho, o cara quando é caçado, eu sei que você passa, que sim, eu passo, cara, por isso também, eu tô com o cara doendo aqui.
Eu percebi ontem,
você percebeu, né?
Ficou nervoso, também, inclusive.
Verdade, um pouco. Eu que sou um cara tão tranquilo, ontem eu estourei, inclusive pedi desculpa novamente. Aí pro
se
Felipe.
Tivéssemos o áudio, seria metade cortado o áudio aqui. Muito bem, é complicado.
Bom, e agora falar da sua volta pro campeonato, você volta pelo Média 8 aí, que busca o título.
Isso, voltamos aí, vamos buscar o título, a galera fez contratações aí, agora o time tá engrenando, o time tá ficando bem ainda, estamos marcando alguns jogos pra tentar entrosar até chegar no dia do campeonato, no dia 11 de junho, certo?
11 de junho.
Dia 11 de junho, pra gente já tá bem e tentar esse primeiro título aí pro Média 8.
Esse time do Média 8 é melhor que o time do Luke do Dia, que foi campeão com você?
Olha, tum, tum, tum.
Essa pergunta foi boa, eu sou muito jornalista, desculpa, não, mentira.
Vamos esperar todo o Carlos na porta, aí não vai mais jogar.
É uma pergunta muito boa. Eu acho que esse time é melhor, esse time do Média 8 é melhor, só que também o nível do campeonato hoje também é melhor, então eu acho mais difícil de ganhar hoje do que aquele time do Luke do Dia ganhar naquela época.
Tem times muito competitivos. Eu acho que essa próxima edição vai ser a mais competitiva em que são esses times.
Tá cada vez melhorando o campeonato, né?
Só progresso.
Só progresso. Assim,
em vários tempos. Aí vou adiantar que as inscrições já serão abertas. Ainda essa semana sairá a divulgação das inscrições do campeonato. E teremos premiações pra mitagem, melhor foto. Vai ter muita coisa legal nesse campeonato, hein? Vamos lá.
Bom,
então,
mano.
O Carlos falou bem, o contrato dele está mantido. E o Falta de Terça vem chegando à final. Carlos, quer deixar seu recado, seu agradecimento?
Olha, eu quero agradecer muito rápido aqui, agradecer a vocês aqui do Falta de Terça, Falta de Quarta, agradecer toda a produção, agradecer ao pessoal do Média 8 aí por confiar em mim nesse momento e agradecer ao ouvinte que esteve com a gente nesse momento todo, valeu.
Muito bem, Guilherme Guidetti.
Mandar um abraço também pros ouvintes, mandar um abraço pro Inimigos da BNT, tamo junto, vamos fechar aí pra esse campeonato e chegar melhor aí do que foi ontem, porque estamos precisando melhorar realmente. Mas mandar um abraço pra todo mundo e pros ouvintes também.
Eu só queria mandar um recadinho que a galera ontem falou que faltava eu comer muito arroz com feijão ainda. Eu queria dizer que eu e o meu amigo Everton Muniz comemos um mocotó ontem, legal.
Já resolveu, muito bem. Bom, agradecendo a você que curtiu o nosso programa, pessoal do marketing da Fapcom aí, pessoal de Ribeirão Pires, minha cidade natal, longe pra caramba. Você pode acompanhar o nosso programa também no site, que fica lá o podcast depois do nosso programa. Esse foi o Falta de Terça. Calma, juiz, já estamos acabando, gente. O que você achou do Falta de Quarta? Você quer na Falta de Terça, Falta de Quarta, Quinta, Sexta, Domingo? Manda o que você quer pro nosso WhatsApp, fala o que você acha. Falta de Terça fica por aqui com a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, a gente, sonoplastia de Danilo Nunes e a direção artística de Fernando Mariano. Esse foi o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Tchau, gente!
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.